Olá, meus amigos do canal Gustavo Espechit Psicanálise, Gustavo Espechit Clube do Cinema. Tudo bom com vocês? Muito boa noite. Eu sou Gustavo Espechit e estamos aqui para mais um episódio da série de podcasts Cinema e Psicanálise, aí na nossa terceira temporada, o projeto que iniciou-se em 2021, né? E passamos aí por duas temporadas e desta vez trazendo convidados especiais para conversarmos e discutirmos filmes da escolha do convidado. Então, muitas das coisas que vão surpreender vocês também vão a me surpreender, porque não temos assim um roteiro. E para hoje, antes de apresentar o convidado, eu gostaria de fazer uma apresentação do filme e dizer o seguinte: se houvesse um Oscar para melhor elenco e melhor trabalho em equipe, certamente Closer, Perto Demais, seria o vencedor. Sob as ordens do veterano e admirado Mike Nichols, cineasta de A Primeira Noite de um Homem, o que era uma apenas curiosa peça inglesa se transformou num interessante exercício de relações humanas e amorosas. O texto, montado no Brasil com Regina Duarte e sua filha Gabriela, conta o relacionamento entre dois casais ingleses. No filme, as mulheres são americanas. Jude Law, que também faz ponta sem graça em O Aviador, é um redator de obituários que ajuda uma jovem stripper, Natalie Portman, em seu primeiro papel de adulta e indicada ao Oscar de atriz coadjuvante, que foi atropelada. Tornam-se amantes e, tempos depois, Jude lança um livro e, ao tirar uma foto com Julia Roberts, se interessa por ela. Depois, Law se faz passar por uma mulher num bate-papo na internet e marca um encontro com o médico, Clive Owen, na segunda indicação ao Oscar do filme por ator coadjuvante. Ele vai ao encontro. E assim que conhece Júlia, funciona como cupido involuntário. Depois disso, há várias reviravoltas e troca de casais, alguns conflitos, algumas verdades jogadas na cara do outro, mas sem aquele humor típico dos americanos. É um filme sobre adultos que amam e sofrem, deixam de amar e sofrem mais ainda. Ou seja, gente como todos nós. O filme não teria dado certo não fosse a mão segura de Mike Nichols, que conduz todos com total precisão, sem exceções. Até Clive Owen, bonitão, com carisma zero, funciona aqui com ferocidade e compaixão. Entretanto, a melhor figura do filme é Natalie Portman, que na série Star Wars está completamente apática, mas que aqui ficou sedutora, atraente, ambígua, criando uma personagem interessante. Vale a pena conhecer Closer, Perto Demais, mas não espere um filme de Meg Ryan e Tom Hanks. A resenha que eu acabei de ler, a resenha escrita por Rubens Evald Filho na época do Oscar 2005. E agora eu vou trazer o meu convidado, meu amigo querido, meu colega de estudo, já fizemos uma live juntos e sem mais delongas, João Paulo Severo, e aí eu vou explicar o porquê eu iniciei a live com esse texto. Vamos lá, acho que. Muito bom, João Paulo Severo, meu querido, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje no Cinema e Psicanálise. Já acertamos essa data já faz um tempo, né? E
Exatamente.
finalmente chegou o dia, né?
O dia chega, né? Assim como essa belíssima resenha, né, do não menos belo Rubens Evald Filho, a conclusão cinematográfica de Closer, né, ela só podia ser feita pela mão de um cineasta brilhante como Nichols, né? Todos nós que trabalhamos de uma certa forma com a questão da reflexão ou da arte, nós vamos ter momentos altos e baixos, né? Falando a grosso modo, claro. Mas o Nichols, ele acertou em cheio nesse filme, na minha opinião, é claro. Dá uma boa noite a todos. E agradecer você, Guto, por mais esse convite aí, como você disse, há muito tempo, mas chegou, né? Chegamos aqui. Agradecer também a todos que só depois estarão ouvindo, né, no podcast. Obrigado.
Muito bom, bem lembrado, as pessoas que estão ao vivo aqui, deixa eu cumprimentar algumas, e depois o nosso podcast fica disponível aqui no canal do YouTube e também no Spotify. Então, pessoal que está ouvindo a gente assincronamente, muito obrigado. Eu tenho aqui Diogo Silvestre, meu grande colega de Clube do Cinema, um cinéfilo inveterado também, né? Muito bom ver todos vocês e ver, ouvir um pouco mais sobre o conteúdo. Obrigado pela presença, Diogo. Tatiana Russo, que está aí de Florianópolis, né? Fazendo já alguns comentários aqui. Eu vi a Alessandra. Muito bom. Vamos arriscar, dar uma olhadinha aqui no que é Closer, antes de eu te fazer algumas perguntas.
Claro, com certeza.
Na live que fizemos anteriormente, que está disposta, tá disponível aqui no canal também, eu brinquei que estava me sentindo no programa da Bujanra, né? Você se lembra, né?
Sim, claro. Então,
eu vou fazer algumas perguntas e vou ver se... Vou, tipo Maria Gabriela agora, né? Vou te fazer de frente com o Gu, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que é Closer primeiro e depois a gente volta a conversar.
Vamos lá.
And so it is just like you said.
I saw this face, this vision. You were perfect.
Life goes easy on me.
It was the moment of my life.
Can't take my eyes off you.
You came to, you said, hello, stranger.
What a floozy.
I can't take my eyes off you.
I love you. I love everything about you.
My eyes off you.
You're wonderful.
Don't ever forget it.
Good.
Come here.
Won't do.
I don't kiss strange men.
Neither do I.
To dream of caramel. To think of.
I don't want trouble.
I'm not trouble.
You're taken.
You kissed me.
What are you, 12? My boyfriend's here.
He's here where?
There.
He's very pretty.
She's very tall.
Did you have sex with him?
Yes.
Is he good? Answer the question!
Why are you doing this?
Did you ever love me?
That can never burn true.
I'm waiting for you.
Do what?
Leave me.
I totally love you. What is this?
You're lying. I've been you.
Flirting with me?
Maybe. Why did you swear eternal love when all you wanted was excitement? Love bores you.
No, it disappoints me. You women don't understand the territory.
If you don't go.
Because you are the territory.
It's not a war.
It won't do.
A stranger.
You.
Muito bom. E aí, então recebo novamente e digo: hello, stranger.
Hello, my friend.
Bom, já dita a sinopse aí do filme, né? Já dei um parecer. Quando eu o convidei, as pessoas que eu estou convidando para essa temporada do Cinema Psicanálise, eu estou pedindo que as pessoas escolham o filme que será dissertado, né? Será dissecado. Estou começando sempre com a mesma pergunta. Você me trouxe um filme que mexeu um pouco até com a memória afetiva, um filme de 2005, e eu vou te perguntar, né? Do Mike Nichols a gente vai falar um pouquinho adiante, você já falou um pouco dele, não posso terminar isso sem falar do Mike Nichols, mas aí eu vou te perguntar, por que Closer?
Eu acho que a anedota que você fez com Hello Stranger explica bem essa relação que eu tenho com esse filme, não é? Esse filme me é estranho, no sentido psicanalítico do termo, não é? Esse filme, ele... As repetidas vezes que eu assisti esse filme, eu me sinto cada vez mais desfocado com relação a ele, cada vez mais perto, não é? A forma como colocaram a tradução de Closer como Perto Demais, ou uma forma de inserção de mercado do filme, para colocar isso, ele, cada vez que eu me aproximo mais desse filme, cada vez ele me é mais estranho, né? Mas estranho no sentido, digamos, especular. A cada vez que eu assisto esse filme, eu vejo uma forma de interação diferente entre esses quatro personagens principais que você mencionou aí, né? Representados pelo Jude Law, pelo Clive Owen, pela Natalie Portman e pela Julia Roberts. A dinâmica que o Nichols coloca nesse filme, também baseando muitas vezes na própria linguagem que ele coloca, às vezes, dos cortes de edição do filme, uma linguagem não muito cronológica, uma linguagem não muito linear, que só se explica, né, e esse é um termo muito caro para nós, né, Guto, na psicanálise, que só advém depois, né, que aparece só depois. Então, esse filme, ele traz para mim uma experiência que eu arriscaria dizer que é ímpar, dentre todos os filmes que eu já assisti na minha vida, e foram muitos, né, de que eu nunca consegui assistir esse filme duas vezes de forma semelhante. Né? A minha aproximação com ele cada vez mais é desfocada. Né? Cada vez o nonsense desse filme se imprime mais. Mas eu tenho uma... Posso colocar já essa questão?
Por favor.
Eu tenho uma impressão muito forte de que o grande eixo transversal de Closer é a questão da verdade. Por que esse filme me chama a atenção do ponto de vista da psicanálise? Um dia eu estava assistindo uma aula, né, do professor Luiz Henrique Milan Novaes, e ele citou o filme Closer, né, onde ele fez o uso, o recorte, justamente, de um dos momentos do filme em que o Clive Owen interpela a Julia Roberts sobre detalhes, não é? Da prática sexual que ela teria realizado ali, que ela realizou efetivamente com o Jude Law, e ele diz mais, uhum. Eu quero a verdade. E eu até, a única anotação que eu fiz aqui hoje foi essa, de pegar um trecho do Lacan, né, do seminário de televisão, que ele diz: sempre digo a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue, dizê-la toda é impossível materialmente, faltam palavras. É por esse impossível, inclusive, que a verdade tem a ver com o real. Né? Então, é justamente esse o motivo, né, que faz desse filme um filme tão importante. Essa posição que a verdade é para a psicanálise. A verdade para a psicanálise, pelo menos do ponto de vista lacaniano, ela não representa uma assertividade, ela não representa uma certeza, ela representa uma posição. Uma posição que se relaciona com a questão do saber como algo que se endereça ao outro, não é? A questão do grande outro. Então, essa prospecção obsessiva, não é? No caso que eu estou mencionando aqui, do personagem do Clive Owen, aparece de forma dramatúrgica, aparece de forma imagética nessa cena, aparece de forma evidente, mas me parece que, de um modo ou de outro, a grande procura desses quatro personagens centrais do filme é justamente por essa questão que se instala, eu vou colocar assim, entre o significante e o gozo, né? Esse objeto A que está ali entre a questão da verdade e como se goza a partir, portanto, dessa ponte, né? O Lacan, no Seminário 10, ele fala que entre o gozo e o desejo existe angústia. Né? E me parece que o giro do filme em torno desses quatro personagens é esse giro da angústia, uma angústia pelo não saber e uma angústia orientada, digamos assim, justamente para o vazio. Né? Então, Closer, estou te dando uma resposta, como você me pediu, Closer, ele me trouxe isso. Né? Além do narcisismo, além das questões narcisismo com projeto de identificação, tá? Não colocando aí no populacho.
Sim.
Da obsessão, do mais de gozo, né? Ele me traz, ele me evoca de modo central essa questão do tema da verdade, né? Que o Lacan tão bem explora ali nos seus seminários.
Inclusive a frase no trailer que a gente acabou de ver, né? A verdade é um jogo a ganhar.
Exatamente.
E tem algumas outras questões, umas frases bem interessantes, né, que mostram o que vai estar sendo exposto ali, né? Como dito na resenha, o filme é a adaptação de uma peça de teatro. Então, o filme é centrado nos quatro personagens. Então, nós temos aí quatro grandes atores, né? Salpicando aí os comentários de Rubens um pouco irônicos, que ele sempre fez assim, né? O Clive Owen sem graça. E era um filme que ele tinha assim, tudo para ser aquele filmaço comercial. Por que que eu estou dizendo isso? Que você toca um ponto que é bem interessante, que acontece comigo também, aconteceu comigo quando eu assisti em 2005, quando eu assisti em 2008, depois vai assistir em 2010, e agora, passados 13 anos, a convite seu, então, porque eu te pedi para escolher o filme, eu fui rever Closer. E aí até achei no meu blog, no Clube do Cinema, uma resenha minha que fiz em 2005, na época, onde eu dizia algo do tipo, que você não sai da sessão da fita, né, da sessão de cinema, indiferente à Closer. E aqui, gente, eu esqueci de dizer, João Paulo, alertas de spoiler. Existem coisas aqui que, se você não viu o filme, não briguem conosco se dermos spoiler, porque alguns fatos são essenciais.
Exatamente.
A partir do final do filme, que vai ter a ver com essa questão da verdade que você trouxe, né? Então, ele não é, de primeira, um filme que agrada a todo mundo. Não era aquele blockbuster com Julia Roberts, né, que estava aí no auge na época, depois do Oscar, de Erin Brockovich. Está no auge até hoje, né? Julia Roberts é um espetáculo, o maior sorriso de Hollywood. E dizem que a maior simpatia também, né? Então, você tem aí a Natalie Portman, que... uma atriz que veio de um filme do Luc Besson, ela começou com um filme com o do Luc Besson, que chama O Profissional, uma menininha, e primeiro papel, depois ela fez Star Wars, né? Então seria assim, o primeiro papel adulto dela. Uma música fantástica, né? Que nessa época tocava até num tijolo com um bombril, se você tocasse a versão Ana Carolina. Então é um filme que ele se tornou atemporal. De começo, eu acho que ele pode ter espantado um pouco. Um dos últimos trabalhos do Michael Nichols, né? Depois ele fez só mais um, Clive's War. E ele pega por esse ponto que você está dizendo, João Paulo. Ele surpreende. É assim, você assiste, uma vez você identifica com um dele, depois você assiste e você vê outro. Aí você assiste de novo, ah não, esse aqui não era isso. E a questão da verdade é muito exposta, realmente. E quando a verdade é dita, que é a cena do stripper, que a Natalie Portman faz pro Clive Owen, ela conta a verdade, a gente não sabe que é a verdade, a gente vai descobrir só no final, aí a verdade choca. Na verdade, são strangers, são estranhos ali que se encontram, que se cruzam. O fato do filme também não ser cronológico requer um pouco de atenção, né? Tem uma certa distância entre os momentos ali que não é muito óbvio. E a verdade choca, né? E aí eu te coloco uma outra pergunta, baseada também nas linhas que estão lá no trailer, aí você fica à vontade para discorrer, né?
Claro, com certeza.
É a questão do desejo, né? Que ele fala que o desejo é um estranho. E aí me faz pensar bastante na diferença entre querer e desejar, a clássica pergunta, você quer o que você deseja?
Sim.
O desejo que está presente aí, lacanianamente falando, como você já colocou, esse objeto A, né, esse objeto que faz caminhar, né, que nos nossos percursos de formação a gente fala do processo gradívico, né, o que faz andar.
Exato.
Né? Como que você diferencia aí nas personagens essa questão do querer e do desejar, né? E justamente essa questão do correr atrás de alguma coisa que você não vai alcançar. Como que você vê isso? Que é assustador para algumas pessoas. Falava com uma pessoa a respeito disso hoje à tarde, que ficou meio chocada, que eu falei, bom, você vai sempre atrás de alguma coisa que você não vai alcançar. E a pessoa citou justamente essa frase, essa cena que você coloca, quando ele fala bem neuroticamente que ele queria detalhes.
Exatamente. Uhum. Ali a gente vê a desculpa.
Não, eu só pedi para explorar, para você explorar um pouco a respeito disso, e fique à vontade.
E, como eu coloquei, eu acho que a questão da verdade, da persecução da verdade, acho que eu vou trazer o Lacan de novo aqui, não há como não trazê-lo, né? Como Lacan uhum. fala que a verdade é aletéia, né? A verdade é desesquecimento. O seminário 4, se eu não estou enganado, Lacan fala que a verdade tem estrutura de ficção, né? Ainda dizendo mais ou menos que a necessidade estrutural é carregada por toda a expressão da verdade, é justamente uma estrutura que é a mesma de ficção. Então, esse filme, ele traz a questão do desejo, digamos, de uma forma muito próxima ao que a gente entende ou coloca na psicanálise como sendo o elemento central, talvez, do nosso trabalho, né? O elemento que o Lacan trabalha muito bem no Seminário 6, que é essa coisa melíflua do desejo, não é? Essa coisa metonímica do desejo, essa coisa andante do desejo. Para quem lembra do filme, ou assistiu o filme, vai lembrar que a mudança de posições dos personagens, um com relação aos outros, das personagens, né, se eu tenho correto, uma com relação às outras, é justamente uma posição em que o choque, né, da questão da demanda e do desejo, ele vai se constituindo, né, como uma forma de movimento. Né? Eu me lembro do Marco Antônio Coutinho Jorge, será que foi o Marco Antônio? Talvez na Clínica da Fantasia, talvez, que é uma obra que eu li várias vezes, quando ele fala uma coisa, isso para mim era uma novidade na época, né, que no Matema da Fantasia, né, o sujeito barrado fazendo punção com o objeto A, a gente tem o amor ali como uma expressão neurótica. Né? E o que, que a gente tem? No inverso, a gente tem a questão do gozo, né, a perversão da direita para a esquerda, quer dizer, quando a gente põe na posição de objeto A, fazendo punção com o sujeito, a gente vira. E é isso que acontece o tempo inteiro no filme. Não é? A figura das posições desses personagens, ela nunca é efetivamente determinada como ativa ou passiva. Se a gente lembrar, só para fazer uma recordação rápida, né, a personagem da Natalie Portman no primeiro momento, quando o Jude Law avisa que vai se separar dela, ela se coloca numa posição de absoluta subserviência perante ele, de humilhação perante ele. E no momento posterior, ela faz o uso disso, mais uma vez dando spoiler, como ela inverte esse jogo no final do filme, mas não de uma maneira caricata, não de uma maneira truncada, né? Tô falando não só da interpretação, mas parece que ela soube exatamente absorver o que seria um exercício dialético disso, né? E, por outro lado, o casal, o par formado por Clive Owen e Julia Roberts, eles já me apresentam uma outra característica, né? A questão ali da pulsão. Mas a pulsão no sentido da relação entre os dois, sustentada no sentido do termo correto para a pulsão, pelo menos do meu ponto de vista, que é a pulsão fazendo suporte material para o significante. Né? Porque o Clive Owen, ele vai se sustentando o tempo inteiro, ainda que de forma, às vezes, maniqueísta, às vezes, muitas vezes utilizando a própria figura do sofrimento ou do aparente sofrimento, né, como forma de movimento subreptício ali, como uma coisa velada, me parece que ele nunca sai da posição de mestre, da maestria. Me parece que ele está sempre antevendo quais seriam as questões que seriam objeto de um modo de intervenção dele. Penso muito na clínica, penso muito na questão da manipulação dentro da clínica, manipulação no sentido não proposital, né? Eu estou me referindo, evidentemente, a um esquema ali que envolve a questão da direção do tratamento, por exemplo. Né? Então, você tem ali as tomadas de poder, como esses jogos de poder vão se instalando e se reinstalando. Né? Você tem ali essa pulsão invocante do Clive Owen, da obsessão com a verdade, o tempo inteiro querendo ouvir. Você tem uma certa passividade sublime da Julia Roberts, né? Parece que ela entra no jogo de uma forma... me parece tanto uma análise isso, Guto, me parece tão classificável, tão observável como uma análise, né? Essa questão da verdade do sexo, que a Colette Soler trabalha muito bem, né? Então, assim... Eu estou dizendo para você que, do ponto de vista mais amplo, a questão do desejo, o que chama atenção no filme, é que não há como, digamos assim, na análise, ou como na cena psíquica, não há heróis e vilões nesse filme. Não é? Uhum. Todos são tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é a questão... de nós observarmos, de nós termos uma sensibilidade de observar essa inter-relação a partir de uma ideia simples, que é a ideia da fantasia, né? Como enclausuramento do significante no imaginário. Isso parece se perpetuar e trocar de posições, posição o tempo inteiro. Né? Na interpretação ali, um novo significante é introduzido no lugar do objeto A o tempo inteiro. Então, eu acho que do ponto de vista do desejo, eu acabei fugindo um pouco da resposta, mas é muita informação.
Não, tá perfeito.
Eu acho que do ponto de vista do desejo, eu apontaria esse filme, assim, que me ocorre agora, e um filme do Buñuel, que é O Obscuro Objeto do Desejo, que são filmes assim, que me evocam essa questão da circulação. Uhum. Acho que é essa palavra, ponto, circulação.
Que já a questão do Buñuel tá até no nome, né? Pegando o gancho, aí eu vou dando palavra aqui a quem está assistindo. Você está falando que você fugiu do ponto, mas veja aí, o Diogo Silvestre, meu amigo, diz: essa mudança de posição dos personagens que o Severo falou, conseguimos ver também nas obras Infidelidade e Um Crime Perfeito. Grande colocação do Severo, muito bem analisado. Me faz lembrar também, pontuar algumas coisas aí. É justamente por esse motivo, João, que eu coloquei que você se identifica cada hora com um personagem. E é um tipo de obra, tanto a peça quanto o filme, que eu não li a peça, mas sei que é uma... Tirando essa questão da americanização de alguns personagens, que foi dito na resenha, é bem fiel, né? E me lembra de filmes também, da mesma forma, como Deus da Carnificina, que são dois casais também. A Tatiana lembrou aqui, eu ia falar um pouquinho no final, o filme de estreia do Mike Nichols, é esse clássico aqui, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que é realmente um diálogo entre os dois, então é um filme mais de diálogo. Exato. Mas é difícil você... gostar de um desses quatro, mas ao mesmo tempo você não desgosta deles, cada um com suas características. E o que me chama a atenção é também a questão de como o acaso funciona na relação desses quatro. Exato. O acaso do encontro, como ele conhece a moça atropelada, Hello Stranger, que é a primeira frase do filme, aquela cena, eu acho o enquadramento belíssimo ao som do Blower's Daughter, e eles vão caminhando e o filme termina da mesma forma, com aquela música, e aí acontece o acaso, o atropelamento, o acaso como ele conhece a Julia Roberts, aí veio o desejo, aí entrou o desejo. A gente tem que tirar um pouquinho a questão da moral aí para a gente poder analisar algumas coisas. Aquela cena que ela está tirando as fotos dele, ali você vê uma tensão entre os dois, um tesão entre os dois também.
Exatamente, tensão sexual, é uma coisa de louco, clara.
Clara, e aquilo ali está sendo mostrado na tela sem vulgaridade, sem nada. Aquilo está sendo mostrado para quem quiser ver. O diálogo, que apesar de parecerem diálogos rasos, eles são muito profundos. Né? Até passa no trailer, né? Ela fala que você não é criança, alguma coisa assim, você não pode, mas não posso, mas eu quero. E aí traz a questão do desejo ser inconsciente. Né? O querer é consciente, enquanto o desejo é inconsciente. Exato. Por isso a pergunta que dá título a um belo livro do Forbes, é, você quer o que você deseja, né? Citando Lacan. Exato. Essa questão é muito clínica e essa questão é muito importante. Às vezes a gente quer, mas você quer o que você deseja. Então ali teve aquela tensão. Depois ele faz aquele jogo de se passar por uma mulher. Olha a questão do fetiche, a questão da pulsão sexual ali de novo. Naquele diálogo que é carregado, vamos dizer assim, de vulgaridades, vamos dizer assim, mas para fazer uma fantasia sexual. E aí o acaso, de novo, o acaso traz os dois. Ele vai com o jaleco branco lá no aquário, aí ela mata a charada, e passa um tempo a gente vê que eles estão casados.
Sim.
Por isso que às vezes o filme pode causar um incômodo, e eu acho que essa é a função do filme também, como no episódio passado conversamos com o Leandro a respeito disso, ele tem que ter essa função de deslocar. O cinema tem que ter essa função de deslocar e de te fazer pensar. E aí as coisas vão acontecendo. Entre essa questão de desejo, tesão, eu quero, e é o que a gente trata na psicanálise, a questão do desejo, sem moralizar, né? A gente não moraliza as coisas, e a questão do querer. Então eles ficam nessa dubiedade, né? Então há uma troca de casal. E no final, eu particularmente interpretei, eu fico sem saber quem gostava de quem. Aquela coisa bem João, que amava Maria, que amava Tereza, e no final é uma coisa de louco.
Mas eu acho que essa é a questão central do filme. A gente ouviu várias vezes, né, nos ditos de Lacan, o amor dá sentido ao real. Perdão, o amor dá sentido ao real, o amor leva ao ódio, o amor é um esforço para se inscrever no gozo da relação com o outro. É o que o filme mostra. Né? Uhum. Quando você faz assim, começando por esse ponto inicial que você colocou, da cena da sessão de fotos, né? Você falou, a tensão presente nesse ar, no ar, nessa cena, me lembrou de uma frase que é atribuída ao Nelson Gonçalves, ao Nelson Rodrigues, perdão, é um ato falho aí, que eu não sei se isso aconteceu, se faz parte mais do anedotário, que acho que questionado por um repórter, né, sobre palavrões, né, no texto dele, mas o senhor nunca colocou um palavrão, ele falou assim, eu coloquei um, contínuo. Aí ele falou assim, mas contínuo não é um palavrão, no Sete Gatinhos, né? Ele falou assim, do jeito que eu digo é. Então, assim, eu acho isso sensacional, porque o filme, ele transita entre a explicitude, tanto é que do ponto de vista dos diálogos, né? Quando ele fala com o Jude Law se passando por uma mulher, e também em outros momentos do filme, mesmo quando ele começa a questionar, o Clive Owen começa a questionar Julia Roberts, você vê ali o peso, a densidade da forma como os significantes são colocados, não apenas digamos assim, na sua literalidade, não apenas na sua inscrição, né? Mas também na forma, mas também no encaixe daquilo, na tentativa do recorte daquilo, né? Quer dizer, é o objeto A, é aquilo que vai, se a gente pensar nessa perspectiva, vai se afunilando, se tornando cada vez mais escópico, cada vez mais reduzido, cada vez menor. E você citou a música do Damien Rice, né, que fala Can't Take My Eyes Off You, é a premissa que sustenta o filme, né? Os olhos, a pulsão escópica, o tempo inteiro voltada, sobretudo para um ponto interessantíssimo, para a ausência do outro. Você falou do acaso, e a contingência é um termo bem caro, a psicanálise, bem importante para a gente, mas o interessante é que você vê que as manifestações do desejo, eu estou falando uma coisa até meio um pouco tanto quanto óbvia, mas elas aparecem na vacuidade do objeto. Elas aparecem quando não se está, elas aparecem na ausência, elas aparecem, quer dizer, termina, teve um relacionamento de um ano com uma, agora que eu tô com ele, o que, que o Clive Owen faz quando eles decidem? Ah, então você vai no meu consultório, acho que, se eu não me engano, para dar o divórcio, então você vai fazer mais uma vez. Para quê? Para que eu possa contar.
Você me deve isso, né?
Para que eu possa contar. Né? Então, assim, eu...
Ele não sai por baixo, né? Ele a manipula e não sai por baixo, né?
De forma alguma. E não consigo deixar de pensar no Lacan quando ele diz que o verdadeiro amor leva o ódio, né, no Seminário 20. Porque talvez esse seja o amor verdadeiro, se a gente parar para pensar sobre essa perspectiva. Né? Então, o amor verdadeiro, leio assim, entre aspas. Tem pessoas que estão me escutando, não me vendo aqui, né, nesse momento, ou momento posterior. Então, assim, a gente tem que pensar muito nessa questão. Né? O que é o amor como dom ativo? Né? Como é que se inscreve essa questão do objeto faltoso dentro das relações? Não é um filme sobre relacionamentos, né? Isso que é interessante. É um filme sobre a vacuidade que há na questão fundamental do que se instala quando você tem esse movimento, essa tentativa de formar, né? Essa tentativa do par, essa tentativa do pareamento. Isso é frustrado seguidamente. O que a gente depreende do final do filme, que é óbvio, é que se o filme tivesse mais meia hora, você teria mais ali, mais 10 desencontros, vamos colocar assim.
E
Então,
nunca ia dar certo, né?
não quer dar mais certo. Porque o mais de
Nunca ia dar
gozar,
certo.
né, é aí que tá, né, Guto? Esse mais de gozar, ele tem que ter uma hora que cinematograficamente acaba. Agora, do ponto de
Ele
vista
acaba, né?
do filme, a gente sabe que aquilo não para, aquilo não acaba, aquilo não cessa. Né? Então não cessa de não se inscrever, né? Porque eu não estou
De
falando
não se
das
inscrever.
ações, eu estou falando do real que circula por trás disso, né? Por entre isso, desculpa.
E exatamente o que o Rubens fala na resenha dele, né? Um filme sobre adultos, né? Adultos que amam e sofrem, né? Eles deixam de amar, sofrem mais ainda, ou seja, fica nesse círculo, né? Fica nesse ciclo gozoso aí. Então, é uma relação. Quiçá entre os quatro mesmo, que se você tirar uma peça, não funciona o jogo, né? Se você
Não
tirar um
funciona.
deles, não vai funcionar o jogo. Essa relação masoquista até, né? Então aí você vê, bom, vamos fazer a psicanálise selvagem? Não, né? A gente usa os filmes mais até como um exercício, né, teórico, um exercício de escuta, né? Do Clive Owen, por exemplo, obsessivo total, se você for colocar aquela
Total.
cena onde ele mostra que ele quer a verdade, igual você falou, que ele é obsessivo. A Julia Roberts mais a Natalie, talvez histéricas, porque não é maior que quer, não quer, né? Ah, vai você, né? Que a histérica é muito assim, né? Ontem
Exatamente.
eu escutei uma aula do Forbes na FAAP e ele estava descrevendo assim. As estruturas, né? Como se fossem trabalhar num banco. Então, como é que seria um obsessivo como caixa de banco? O obsessivo é perfeito para o caixa de banco, né? Porque ele vai todo certinho, conta o dinheiro, as canetas ficam assim. Aí coloca do lado do obsessivo uma histérica. Ela fica assim: ah, não sei se deve ser assim, né? Ah, conta aqui. Ah, não, conta você, que ela fica passando. Então, mas é que um completa o outro. Então, para fazer dar certo, tinha que colocar um do lado do outro no guichê. É que eu
Exatamente.
estou usando essa metáfora, essa citação que está bem fresca, ele falou isso ontem. Exatamente isso que acontece entre as quatro personagens, por isso que um não funciona sem o outro. Né? Então, quando ela vai embora, e aí a gente descobre que ela estava falando a verdade na cena do strip, e quando ele recebe a verdade, ele não acredita, e a gente também não sabia qual verdade que é essa, é o nome dela. E aí é que é o que choca, que acaba o filme ali. Aí a gente começa a imaginar, aí entra o imaginário aí do que se deu depois daquilo ali. O filme começa da mesma forma, com as pessoas olhando para ela, a questão da pulsão escópica que você colocou. Inclusive, nessa primeira resenha que fiz, em 2005, eu falei assim: a frase de Ana Carolina, eu não sei parar de te olhar, nunca fez tanto sentido depois de assistir Closer.
É verdade.
Porque, né, I can't take my eyes off you. E exatamente essa questão dessa fixação. Essa questão da fixação. A questão do amor que você coloca, a gente poderia conversar altas horas aí, pegando as questões do Seminário 20, né? Das posições e etc. Mas aí eu te coloco uma outra questão também, já que citei o Forbes duas vezes, e eu falei para você nos bastidores, esse filme também é muito sobre. Ele não é sobre relacionamento, mas ele é sobre discutir relacionamento, né? Ele é sobre a famosa DR.
BR, exatamente.
E aí eu te contei uma frase do Forbes que ele fala que não existe DR, DR é uma coisa que não existe. A única DR que funciona é a DR de fim de relacionamento. E aí eu vou tentar parafraseá-lo, tá? Essas são frases dele. Então, por exemplo, por que a DR não existe? Porque você vira e fala assim, vamos pegar o nome de uma personagem, assim, Alice, por exemplo, né? Eu te amo. Pronto, você verbalizou. Aí ela vai perguntar para você, por quê? Aí vira a complicação, porque são coisas que não dá para você verbalizar.
Exato.
E aí começa. Mas você, aí vem a idealização, ali tem muita idealização do outro, que a gente não se apaixona. A gente se apaixona pelo que a gente idealiza da pessoa. Ah, Gustavo, isso é muito vazio. Tá, mas é isso que acontece. Às vezes a gente encara essa verdade, é complicada. Então, ali, ele se apaixona, por exemplo, o personagem do Dan, né? Olha como é que são as coisas. Ele escreve obituário, e tem uma cena muito bonita quando eles estão no ônibus, no comecinho do filme, voltando do hospital, onde ela limpa os óculos dele. E quem me chamou a atenção para isso foi o Zanini. Você conhece o Luiz Felipe Zanini, nosso
claro,
amigo?
Com certeza.
Repara nos vidros, repara nos vidros atrás. Ali naquela cena, ela o percebeu, e ele não a percebeu. Porque você repara que os vidros, da hora que ela olha para ele, os vidros atrás estão limpos. Quando ele olha para ela, está embaçado.
Uhum.
Então, ali, depois, quando você chega no final do filme, ali você percebe que ela realmente percebeu ele o tempo inteiro. E ele idealizou, assim como ele idealizou a Julia Roberts. Penso que a relação entre a Julia e o Clive, os nomes assim me fogem, é também uma relação masoquista, porque sexual, principalmente, desde o começo. Não teve essa questão que teve com ela e o Dan.
Fazendo uma brincadeira com o Kant, com o Sade aqui, nessa relação da Julia, eu estou também recorrendo isso agora, na relação entre a Julia Roberts e o Owen, me foge o nome das personagens também, mas ali me parece...
Larry e Anna. Tem uma colinha aqui.
E eu vou fazer uma brincadeira aqui, até audaciosa, com a questão de Kant com Sade, mas parece que se instaura ali um imperativo categórico entre os dois. O que é curiosíssimo, porque a Julia Roberts, ela apresenta uma posição até de uma certa candura no filme, até de uma certa ternura no filme em alguns momentos. Uhum. Ela não aparece como a megera, ela não aparece como a fetichista tarada, desculpa essa expressão, fora um pouquinho da psicanálise, mas ela aparece de uma forma leve. Só que quando nós observamos em paralelo as figuras do Owen e dela, né, o Owen obsessivo, lascivo, né, sádico, mas ao mesmo tempo, né, na questão do par, né, do pareamento, ele representa um pouco o sadismo e o masoquismo. Nós estamos falando de uma obra de ficção, né? Obviamente. Então, assim, me faz pensar nessa questão, por exemplo, do gozo se amarrando na letra, né? E se opondo ao sentido. Quando ele instiga esse jogo entre os dois, esse jogo é o jogo da tensão que funciona para os dois. Se você parar para pensar.
Uhum.
Se, a tensão entre o Jude Law e a Julia Roberts na questão do ensaio fotográfico, ela é algo que se instala a partir da questão escópica, da questão do olhar. As cenas mostram bem a questão de ângulo, ela se colocando nisso.
Sim.
A questão entre o Owen e a Julia Roberts, ela é dejeto, né? Ela é uma relação mais parecida com alguma coisa que o Bataille descreveria, né? Alguma coisa mais residual, mais suja, mais dark side, né? Mostra ali o vazio da insatisfação, diferente do objeto A, tal como se propõe, né? Você vê a questão da repetição. Da frustração, como isso fica dentro né? Evidentemente, se eu estou falando de frustração, estou falando de imaginário. Então, assim... É super interessante porque a própria dinâmica da alteridade negativa é um, digamos assim, é um antifilme de amor, né? É um...
Sim.
Ele é um... Ele representa, de certa forma, assim... É um filme mais do amor como sintoma, talvez. Um filme mais do gozo de sentido.
Sabe? E da falta de completude, ele... né? Exatamente. Um filme sobre a falta de completude, né? Por isso que eu Exatamente. Coloquei a questão que não existe a DR, né? Então, essa falta de completude é a relação sexual não existe. Né? O
exatamente, exatamente.
Que causa tanto pavor quando Lacan fala assim, a relação sexual não existe. Por quê? Porque o gozo é do um. Né? O gozo exatamente. É do um. Depois que do gozo sexual você tem a relação sexual, há o gozo mesmo sexual, você deita e dorme, não quer o outro, se ele teve ou não, o gozo é dele. Exatamente. Então é aquela coisa do côncavo e do convexo, né? Então não há congruência. E esse filme mostra muito isso. Aquilo ali
mostra
muito dele, do vamos chamar assim, talvez um egoísmo. E agora me lembro, você falando, por isso que eu gosto desse processo. A gente vai conversando, vai associando a cena que eu citei da foto, a cena lá que o Larry tá cobrando da Julia Roberts, onde que ele fez sexo, né, obsessivamente, tudo aquilo, tem praticamente a mesma tensão, mas de uma maneira mais explícita, porque ali eles estão falando do ato sexual. Mas a mesma tensão está ali, mas a tensão verbal, né, que na cena anterior é isso que você falou, é uma tensão escópica, tem uma sedução, até a fotografia ali era toda mais branca. Inclusive, a foto que ela tira da menina é maravilhosa a foto, né? E a outra ali percebe, fala, você pode tirar uma foto minha? Você vê relação mulher com mulher, você está vendo a relação ali, e depois você tem um diálogo entre os dois também, que aí você vê a relação homem, né, de pares para pares, vamos dizer assim. E justamente essa questão da falta que me chamou a atenção. Né? Então, é meio pessimista você falar assim, ah, então eu nunca vou encontrar o amor. Não, 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 a gente não está dizendo isso. Muita gente prega que a psicanálise fala isso, né? Que o amor não existe. Muito pelo contrário. Né? O amor existe, mas quiçá não existe a completude. Né? Quiçá não existe a completude.
E mais do que isso, né? O Lacan coloca diz o amor é imaginário, e o Lacan fala essas questões. Isso é uma interpretação, assim, eu sempre digo, toma um cuidado que a gente tem que ter, né, com o uso, por exemplo, de aforismo. A gente faz, nós fazemos isso até, só que assim, isso fica tão fora do significado original, né? Quando Lacan fala do amor como algo reduzido à imbecilidade, ele está falando do amor, o amor como um evento imaginário, mas que ele mesmo diz que tem inscrição no simbólico, né? Então, que se inscreve no simbólico, ora se inscreve no simbólico. Uhum. Então, assim, eu acho que esse filme, ele desnuda muito isso. Você vê, vamos pegar uma questão.
E é por isso que ele incomoda.
É por isso que ele incomoda. Se você pensar, Guto, me corrija se eu estiver enganado, a única cena um pouco mais tórrida do filme é quando a Natalie Portman dança pro Owen na boate. Sim. Digamos. Sim. O resto, como diria Renato Russo, é sexo verbal, né? O resto é mantido ali. Eu tô dizendo, evidentemente, como uma linguagem cinematográfica, para o resto é mesmo que dito explicitamente, é dito. Né?
Acho que a única cena que é mais pesada de termos sexuais mesmo é a cena da internet, né? Aquela lá, eles falam, né, os atos sexuais bem verbais.
Bem,
né?
De forma bem...
Acho que é a única cena, né? Perdão que eu te contei.
Eu acho que é a única cena também, mais aguda, né, nesse sentido, né, dos comentários. Agora, é interessante como mostra isso. Mostra o impossível da relação sexual pelo uso da mediação dos significantes. Dizendo assim, olha, não há mais, né, como diz a música do Roxy Music, more than this, you know there's nothing. Né? Mais do que isso, você sabe que não há nada. Né? Você tem uma barreira ali, né?
Isso que você falou me remete a Hitchcock, pode parecer uma coisa nada a ver, né? Mas e aí vai a questão do imaginário, né? O que não é explícito funciona muito melhor. E aí que é essa questão dessa relação sexual. Até na hora que ele está cobrando dela, foi aqui, foi em cima, foi por baixo, ali não tem a mesma, não tem um. Você poderia falar, eu não vou dizer coisas aqui por causa da plataforma que estamos.
Claro.
Mas a gente poderia falar, né, algumas coisas. Você. Tananã, por cima, por baixo, o que quer que seja ali, não. Mas é uma cena bem tensa. Né? E aí que é uma cena também que ilustra a questão da DR. Né? Por que que ele quis saber? Ela já tinha falado. Então ele queria exatamente. O quê? Ela queria que ele falasse para que ele a magoasse, ou vice-versa, para que ela o magoasse, perdão, e vice-versa? Para que saber a verdade? É isso que você citou no começo, né? Para que
exatamente.
Saber a verdade?
Exatamente.
Deixa eu pegar um comentário da Tatiana aqui e vamos tecer um comentário aqui. Vocês não acham o personagem do Jude Law muito imaturo? Cheguei a pensar, bem feito, ficou sem nenhuma. Aí que vai a questão, que eu acho assim, não acho ele imaturo, mas talvez essa questão do idealizar, porque a cena que ele está olhando o final lá, que ele descobre o nome da Alice lá na e o que a Alice fez, ele dá uma expressão assim que meio, não sei descrever, mas de surpresa, mas ao mesmo tempo não expressa um desgosto, não expressa uma raiva. O que você pensa disso?
Eu não consigo pensar, do ponto de vista da psicanálise, da figura da imaturidade. Não é algo que me ocupe, digamos assim, um modo interpretativo, não é um tipo de talvez de significante que vai me dizer muito. Eu acho que o personagem do Jude Law, ele tem eu acho que ele é extremamente parecido com a figura do Clive Owen num determinado momento, mas fazendo par, sabe como é? Fazendo uhum. uma espécie de exercício de contraponto, mas contraponto. Em que você vê o chiaro escuro, né, do objeto. Então você vê que há uma espécie assim, de contraponto, mas esse contraponto da alteridade fazendo par. Né? Então, digamos, o personagem do Jude Law, ele tem a faceta insidiosa, ele tem a faceta, ele trai no filme, não é? Ele uhum, ele tem um caso uhum. com a Julia Roberts durante um ano, até o momento que tá. Então, assim, eu vou repetir o que eu já disse antes. Eu não consigo ver, assim, por exemplo, maturidade, bom ou mal. Eu não consigo ver a questão maniqueísta nesse filme. Né? Que é o que me chama tanta atenção. Eu vejo assim. Eu vejo traços objetais muito claros em cada um dos personagens. Eu vejo questões residuais muito claras em cada um dos personagens. Né? Eu vejo direcionamentos ao grande outro muito claro em cada um dos personagens. Quando eles dizem o que dizem, né? Você fez uma referência, por exemplo, à cena do Clive Owen falando com o Jude Law, se passando por uma mulher, etc. e tal. Aquilo é uma representação fantástica, né, do quê? O filme não chega ali, entende? Ele não dá um sentido, ele não conclui o imaginário. Ele deixa o imaginário cessando, a definição de imaginário é essa, de cessar de se escrever, ele deixa ali. Veja, ele não retoma esse ponto. Ah, um não dia retoma. Eu comecei... Não, fica ali.
Não.
Qual o intuito? Eu não sei. Mas isso que seduz, né?
E um outro ponto que fica aberto é se ele fez de propósito ou não, né?
Exatamente.
A gente não
exatamente.
Sabe se ele fez de propósito não ou não. E aí, porque são questionamentos, fala assim, ah, mas como é que ele... É o acaso novamente funcionando aí, né? Ele não exatamente. Sabia que ela ia estar lá no aquário, ela só citou que ela vai ao aquário, que ela falou do título do livro, é o significante, né? Aquário.
Exatamente.
Ela não sabia que ela ia estar lá no horário, que ele ia de jaleco, olha o acaso acontecendo. Né?
Exatamente.
E não se volta a falar nesse assunto.
Não se volta.
Eu acho que volta. Apesar do final ser aquele final que é considerado aberto, né? O final aberto é o que provoca, né? Eu acho que tudo ali se amarra. Como eu citei aqui o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, por exemplo, que são esses filmes que falam, fazem ADR, o casal de Quem Tem Medo de Virginia Woolf é sufocante, os dois brigando ali, né?
Sim.
Maravilhosamente, o casal, né? Taylor e Burton.
Exatamente.
O casal ali que fazia isso na vida real, né? Dizem, né? Mas
eu acho que a Tatiana, só queria fazer um complemento, acho que a Tatiana procurou em compreender um filme de uma forma interessante, como a possibilidade de um ponte de Capitão, a possibilidade de um nódulo, a possibilidade de um arranjo, uhum, em que essas questões ficassem amarradas e unidas, e a gente poderia definir a questão dos personagens, né? O Julia Roberts, a Terna, Cândida, mas ao mesmo tempo...
Um amor romântico. Um amor romântico.
Cortês, e não tem,
um amor,
né?
Cortês do Seminário 7.
Exatamente, um amor cortês. Não tem, não tem uma lição de moral no filme, entende? Tem uma lição de amoralidade, né?
Exatamente. Talvez é que a gente fica querendo, né? Tatiana, eu gostei muito da sua expressão, né? Haha, ficou sem nenhum, né? Alguma coisa do gênero. Mas é exatamente isso, não tem essa visão, né? Mas é um ponto de vista interessante. A gente está assistindo um filme, às vezes a gente quer que, pelo clássico, né, que os casais ali se arrumassem, e se a gente fosse pensar, a formatação original seria a melhor de todas, né? O Jude Law com a Natalie Portman e os outros dois lá, e assim, mas tudo bem,
se,
né?
Se a gente parar para pensar, todos ficaram mas sem nenhum.
Todos ficaram sem ninguém.
Se você pensa, mas é exatamente a relação sexual não existindo. Porque quando a gente fala assim, ah, mas o personagem da Julia Roberts e do Clive Owen, que final feliz tem nisso? Entende? Como assim?
Ele sacaneou com ela porque ela... Só um ponto aqui. Ele sacaneou com ela porque ele não assinou o divórcio.
Exatamente.
Ele fez ela fazer tudo e ele não assinou o divórcio. Olha, aí é o maniqueísmo. Aí é a moralidade. Né? Falando de personagem... um filme que a gente tem que escutar bem o que a gente está chamando de amoral, tá, gente? É uma questão bem delicada isso. O que me faz lembrar um outro filme, um livro que eu estive às voltas essa semana, que tem um filme também, que é o Gatsby, que também daria uma boa discussão, o Grande Gatsby, onde ninguém tem moral. Olha. Ali ninguém tem moral. E ali é o objeto A, né? Quando o Gatsby está olhando a luz verde, e ali ninguém fica com ninguém também, Tatiana. Então, acho que ali não seria uma questão de que ele é ingênuo, que ele é imaturo. Não, ele tirou proveito da situação, sim. Eu acho que ele idealizava mais as coisas. Eu acho que ele tinha uma visão mais idealista das coisas.
O Gatsby é um filme que já teve 5 versões, eu acho.
As famosas aí são do Robert Redford, né? E agora, recente, do Baz Luhrmann, que fez com
o DiCaprio, né? Mas acho que tem 5 versões. Isso mostra bem o que é a questão de você construir, né, uma narrativa que seja realmente atemporal. Desculpa até usar esse clichê, mas não, é verdade.
Mas o Gatsby é o segundo maior romance americano, né? Perde só para o Huckleberry Finn.
Sim.
Né? Uma narrativa incrível. É uma do Twain, isso. É uma narrativa incrível, né? Daria até um bom episódio, né? Olha eu te colocando na parede. Vou te convidar, então, para a gente fazer um episódio do Gatsby.
Mas já aceitei.
Nada a voltar. Já aceitou, tá vendo? Vocês estão de prova da responsabilidade. Deixa eu colocar aqui uma fala da Alessandra, que foi um pouquinho mais cedo. Talvez a Alessandra, acho que ela está por aí ainda. A gente está falando da verdade, né? E que é bem importante. Sobre a verdade, lembrei da parte que um dos atores masculinos procurava confirmar se o outro ator havia dito a verdade por não poder enganá-lo. Até o final, a busca de confirmar o dito verdadeiro, que é o que move. É a cena que eu disse, né, que os dois estão tendo uma conversa, né, fala-se da verdade. Né? E é essa frase do trailer mesmo, né? A verdade, eu até anotei, né? A verdade é um jogo a se ganhar. É o ponto.
Exatamente.
Aí, é o ponto nevrálgico.
Eu gostei como a Alessandra colocou essa frase, quando ela fez a colocação dela. Dito a verdade por não poder enganá-lo. Gostei dessa, desse jogo, né? Gostei desse jogo de constituição, de sentido. Diz bastante. Essa frase mereceria até uma análise até mais profunda, que é bem legal. Bem legal. Exatamente. Como eu coloquei a frase do Lacan que abriu aqui hoje, né? Que eu vou repetir aqui. Sempre digo a verdade, não toda, porque dizê-la toda não se consegue. Dizê-la toda impossível materialmente, faltam palavras. E é por esse impossível, inclusive, que a verdade tem a ver com o real. E é isso, é do que a gente está colocando aqui. Né? O filme é um filme sobre o real. Real lacaniano.
Vai me remeter novamente à questão da DR, porque, por exemplo, você me ama? Ah, te amo. Ah, não, você não me ama, você está mentindo para mim, você está falando para me agradar. Não, cara, eu não te amo, tô falando a verdade. Não, você não acredita. Aí começa, né? Aí a coisa começa. Que é a questão do sexo, né? Você fez sexo com ele, ela fala, fiz. Podia parar aí, não podia? Tá. Né? Mas ele queria a verdade explícita.
Exatamente.
O pessoal tá participando bastante, vou escolher alguns aqui. O Diogo disse uma coisa que eu achei interessante, porque a gente tava falando sobre gostar do filme ou não, né? A verdade é que Closer não é tão fácil de digerir. Vamos comparar com um açaí e ou sushi. Quem come da primeira vez não gosta e da segunda vai melhorando e nas próximas a gente passa a gostar. Exatamente isso que a gente falou das impressões, né, que o filme traz.
Só vou discordar com o Diego de um ponto. Não é que eu não acho ele fácil de digerir. Eu acho ele indigesto.
Indigesto.
Closer é um filme que incomoda. eu não sei que... Outro dia eu estava reassistindo um desses também, que tem a mesma tonalidade. Eu quero me lembrar qual é. Closer é um filme indigesto.
Indigesto, concordo.
É por isso que ele me atrai tanto. Né? Porque ele é um filme... Que se a gente tenta reassistir, de algum modo, eu acho que quando a gente reconta, isso tem a ver muito com a questão da repetição, que é um dos quatro conceitos fundamentais, mas esse recontar, de alguma forma, eu acho que o espectador acaba procurando uma justificativa. A Tatiana falou assim, eu vou tentar entender o personagem do Jude Law. Ah, ele, bem feito, ele ficou sem... A gente está querendo procurar alguma coisa.
Está buscando, exato.
Só que não tem. E quanto mais você assistir, pior vai ser.
Pior vai ser.
É verdade. Ele é um filme indigesto mesmo. E é o que nos seduz, né? Não a nós apenas, mas de modo geral, o que faz com que ele seja uma anti-história, né? Uma anti-jornada do herói.
Total. Eu acho que como a maioria dos filmes do Mike Nichols, né?
Com certeza. O
Crime de Virginia Woolf. E aí, daqui a pouco, Tatiana, eu estou vendo que você está dizendo das indicações e premiações. Eu sempre termino os episódios dizendo, né? E até dando indicações de filmes. Mas já adiantando, o Mike Nichols ganhou o Oscar pelo Mrs. Robinson, né? Que é A Primeira Noite de um Homem, com o Dustin Hoffman e a Anne Bancroft, né? Que se fosse colocado hoje em dia seria visto como uma outra lente, mas que também é justamente sobre isso, né? Ali também não tem personagem moral, não tem final, essas coisas. Então, é uma característica meio do... O Mike Nichols, que é um diretor alemão, né? Então ele foi radicado nos Estados Unidos fugindo do nazismo. É importante situar, e eu gosto muito de situar o diretor para a gente ver a obra e com outro prisma também. Isso é muito importante. Né? Então ele gosta desses filmes tensos de diálogo, né? Filmes carregados em diálogo, que podem parecer rasos, mas de forma alguma são. Né? Indico mesmo Quem Tem Medo de Virginia Woolf, está na HBO Max, aqui não tem problema falar streaming, não estou fazendo propaganda. Né? E assistam, é sufocante, como a Tatiana colocou aqui acima, ele é um pouco sufocante. E o Closer também. Ele é sufocante, eu gostei desse termo, desse significado, ele é indigesto.
Exatamente.
Me fez lembrar, já que eu trouxe o Rubens hoje, você me inspirou a trazer o Rubens, você sabe muito bem por quê, né? Da nossa última conversa. Eu conversava com ele uma vez e fiz uma resenha sobre um filme Shame, né? Um filme sobre... Eu esqueci o nome do ator agora, se alguém puder me ajudar aí, que ele é viciado em sexo. E é um filme bem pesado, bem pesado. Aí eu escrevi mais ou menos a mesma coisa. Eu disse que o filme não é fácil de digerir. Aí o Rubens respondeu o e-mail dizendo assim, não, ele não é fácil de digerir, ele é indigesto mesmo. Aí você falando assim,
me
remeteu, né? Como é que é coisa interessante. Esqueci o nome.
Provavelmente aprendi com ele mesmo, sem saber.
É um filme com o irmão da Megan Mullally, agora, enfim, da Carey Mulligan, perdão. Megan Mullally é aquela... Ah, eu confundi tudo, é uma atriz de comédia. Né? Vamos ver aqui, estamos quase nos aproximando ao final, mas deixe-me ver, tem alguns comentários aqui. Vamos falar então de prêmio. A Tatiana coloca aqui a informação, né? O Larry é o personagem mais raivoso. Realmente é um momento ímpar do Clive Owen, aí ela coloca que ele concorreu ao Oscar de melhor coadjuvante por sua atuação em Closer. Então vamos lá ao momento Oscar, ao momento premiação aqui, né, que eu sempre faço nos finais dos episódios, quando possível, né? No filme lá que eu discuti com o Leandro, não deu para fazer, porque era um filme que não tinha essa pegada. A gente aqui faz de tudo, né, João Paulo? A gente já falou de várias coisas. O Mike Nichols, então, como já disse, ele ganhou o Oscar por A Primeira Noite de um Homem. Foi um dos poucos diretores a ser indicado ao Oscar pelo primeiro filme. Isso aconteceu depois com Sam Mendes, por Beleza Americana, e alguns poucos, que é o Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Né? O Quem Tem Medo de Virginia Woolf, ele perdeu, tem uma colinha aqui, tá, gente, porque a cabeça não funciona tudo bem, não. Mas por um outro filme que eu vou indicar, que chama O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que é sobre o Sir Thomas More, um filme muito interessante. Aí nós estamos falando aí
da década de 60,
né? Sobre o Thomas More, né? E a questão, né, da Inglaterra, como ele não vendeu sua alma. Então, depois ele, do Mike Nichols, nós vamos ter um filme que aí ele ganhou pelo já citado A Primeira Noite de um Homem, né? Mrs. Robinson, que ficou famoso também pela música do Simon Garfunkel.
Maravilhosa.
A famosa cena da Anne Bancroft tirando, né, depende do ponto de vista, as meias, né, na frente dele. Filme muito bom, primeiro filme do Dustin Hoffman, né, que é um excelente ator, para mim é um dos melhores.
Tem um filme que faz um exercício de... Eu não vou chamar de metalinguagem, né? Lacanianos, não me escutem. Eu estou falando metalinguagem usando isso no contexto do cinema. Mas é um filme em que... estrelado pela Jennifer Aniston e pelo... Que ele conta uma história, uma narrativa... de que o mote da história seria que A Primeira Noite de um Homem seria uma história real, tá? Uhum. Seria um fato, uhum, que foi cooptado e traduzido em filme, e aí eu não vou contar, aí, esse spoiler eu não vou dar, mas a Jennifer Aniston teria uma relação com isso, né? Seria algo que teria acontecido com a avó dela, e esse filme é um filme muito interessante. Talvez seria o Richard Gere...
Hã? Ah, não, tá. O Cake é outra coisa. Não tem um filme dela que chama Cake, mas eu acho que é outra coisa.
Depois, qualquer coisa eu passo para você, você coloca nos comentários.
Tá, é um filme bem, se alguém puder aí, ó, quem estiver assistindo e puder ajudar aí com o Google. É, A Primeira Noite de um Homem também daria umas boas análises, que é um filme que ele está no imaginário popular, né? Essa coisa, a própria música ajuda muito isso. E é o estilo Mike Nichols, né? O estilo Mike Nichols. Aí ele tem depois uma indicação por um filme com a Meryl Streep, né? Se a gente for falar de Meryl Streep também, a gente fica 10 horas aqui só falando das qualidades dela, né? Que é o Silkwood, né? Eu tenho um subtítulo em português, mas agora me foge, né? E aí ele perdeu por um filme que também é considerado queridinho, imaginário americano, que é o Laços de Ternura.
Com o Jack Nicholson.
Com o Jack Nicholson, isso. Que aí é... fazendo um paralelo entre os dois trabalhos, no núcleo de cinema lá da SPO que eu estou coordenando, a gente está falando sobre o Beleza Americana, que também é um filme, vamos dizer assim, que os personagens podem ter moralidade dúbia, e o Laço de Ternura é meio parente. Então fica a indicação aí que é um filme belíssimo. E depois veio um filme que os mais da nossa idade, vamos dizer assim, da nossa geração, pode ter visto várias vezes na sessão da tarde, que é uma secretária de futuro, o Working Girl.
Uma Sigourney Weaver, se eu não me engano.
Sigourney Weaver, isso, a Melanie Griffith, né? Com a Melanie Griffith. E que depois ficou clássico. Mas aí você pensa assim, né? Na filmografia do Mike Nichols, ele ser indicado ao Oscar por esse filme de diretor, né? Às vezes pode destoar um pouco, mas é uma comédia interessante. E perdeu para o Barry Levinson, pelo Rain Man. Como nessa época os filmes era bem difícil escolher, né? Hoje a coisa tá, né? Você tem um Rain Man aí, olha também como que a gente pode discutir bastante coisa, né? A Tatiana cita o Jude Law, então as informações sobre o Jude Law, duas indicações ao Oscar, uma de ator por Cold Mountain, que eu também tenho aqui, eu indico esse filme. E a Natalie Portman está aqui também, não sei se vocês já viram esse filme. Esse filme eu vi no cinema, no antigo Cine Rivello de Sete Lagoas. E aquele filme que é gelo para todo lado e o ar-condicionado ligado, aí você sente o frio.
Sim. É uma coisa de... Vira uma experiência sinestésica, né?
Vira, uma vira.
Fantasiosa e sinestésica.
Caramba. Sabe o paciente inglês? Você já viu o paciente inglês, do Minghella? Aquele deserto, né? Você fica assim, nossa, você está sentindo até calor, né?
É.
E aqui ele trabalha com a Natalie Portman também. E aí ele perdeu para o Champagne, no Mystic River, que, se não me engano, em português é Sobre Meninos e Lobos, que é do Clint Eastwood, que é uma história de abuso. Eu gosto de falar essas coisas para dar indicações também, né, para as pessoas correrem atrás dos filmes. Sobre Meninos e Lobos é fantástico. E também aí ele teve indicação a coadjuvante pelo talentoso Mr. Ripley, de 99, mesmo ano de Beleza Americana, né? E aí ele perdeu para o Michael Caine, um filme que está esquecido. Outro dia eu vi ele passando num canal aí, um filme muito bonito que chama Regras da Vida, Cider House Rules. Um filme bem bacana. Julia Roberts, o que dizer de Julia Roberts? Vamos fazer uma pegadinha, né? Por qual filme que ela já tem Oscar, né? Da Erin Brockovich. Ela tem o Oscar pela Erin Brockovich. Ela foi indicada pela Uma Linda Mulher, mas não ganhou. Né? Você sabe que é o sorriso mais caro de Hollywood, né?
O mais bonito, eu sei que é.
É o mais bonito. O mais é que eu disse caro. Que o sorriso está no seguro, né? Porque está no seguro o sorriso de Julia Roberts. Tem uma cena no Uma Linda Mulher, onde ele dá a joia para ela, e aí ela vai pegar o colar e ele fecha a caixa, assim?
Sim.
Aquilo foi improviso, não sei se você sabia.
Não, não
sabia. Aquela risada, aquela gargalhada de Julia Roberts, que é... Aquilo é ela sendo ela ali, né? E ficou.
Uma Linda Mulher tem, inclusive, um episódio do. Tem uma série em algum canal de streaming, que eu não vou lembrar qual é, que fala sobre os bastidores de produção de vários filmes, de Volta para o Futuro. Sim. E tem um episódio de Uma Linda Mulher que é bem legal também. E eu queria citar aqui um filme até. Que poderia parecer, assim, talvez não tão lógico para a nossa exposição. Tem um filme da Julia Roberts que eu adoro, que é Um Lugar Chamado Notting Hill. Eu acho um filme assim.
É uma delícia.
É um filme
delícia.
Fofo, né? Mas é um filme fofo. Maravilhoso, maravilhoso.
Totalmente o oposto do Closer, né? Ali
totalmente.
É um romântico. Ali
totalmente.
É um Cortez, filme
totalmente digerível.
Sim, muito. É uma graça assistir, né? Julia Roberts.
Eu adoro esse filme.
E o Hugh Grant, né?
E Hugh Grant, exatamente.
O colega do
eu adoro Rio, esse filme,
camisas, é muito legal, muito bem muito lembrado. É. Eu peguei um dado interessante aqui, que a Julia Roberts tem 60 prêmios e 166 indicações, para os prêmios principais que a gente fala. Né?
Sim.
Uhum. Só um detalhe do Mike Nichols também, que aí é dado, né? Bem obsessivo essa questão de dar estatística, mas a questão é só informação. O Mike Nichols está num hall de... São cinco pessoas só que tem isso. A Barbra Streisand, o Mel Brooks, se não me engano. O que significa? Que tem os top five, que são os principais prêmios, que é o Oscar, o Emmy, o Grammy e o Tony. Então são quatro. Né? Que é teatro, televisão, cinema e música.
O Mike ele Nichols, tem os quatro.
Tony, ele tem os quatro. Né?
Eu tem vou me arriscar série... que acho que o Bob Dylan também tem. Acho que ele está nesse grupo também. Apesar de ser um músico, me parece que ele teria também.
Não, é Audrey Hepburn. A Audrey Hepburn, Barbra Streisand, Mel Brooks, Rita Moreno e Mike Nichols. São cinco. Né? Uhum. A Rita Moreno, que foi homenageada agora recentemente no Oscar, né, pelo West Side Story. Gostei, velhinha, apareceu lá, muito bacana. Né? Tá, alguma outra nota? O Clive Owen. Clive Owen é... Tem uma série, vamos fazer indicações. Tem uma série muito bacana do Clive Owen que chama The Nick. Eu não sei se vocês conhecem. Que está na HBO Max, onde ele faz um médico. No, vamos colocar aqui no princípio da época da histeria, naquela época. É um hospital que lembra um pouquinho, Salpêtre, mas não é. Mas acho que pode ser uma analogia, que é muito interessante. A única indicação para o Oscar dele foi pelo Closer, né? Ele perdeu para o Morgan Freeman. No outro filme do Clint Eastwood, que é o Menina de Ouro, né? E faltando a Natalie Portman. Natalie Portman
Mas
já tem o Oscar.
que fileira que você colocou aqui hoje entre adversários de Oscar, hein? Nossa, meu Deus.
Essa época era boa, né? O Oscar é um sintoma meu, há muitos anos. Então, assim,
Total, tem que ser mesmo.
A gente vai conferir, faz umas colinhas aqui para a gente não dar gafe, né? A gente não fazer gafe. A Natalie Portman tem o Oscar pelo Cisne Negro, né? Que fantástico também para a gente discutir a questão especular, a questão, às vezes, quiçá, da psicose, não entra muito ao mérito aqui, né? E ela recentemente tem um filme dela que foi indicado também, que chama Jackie, onde ela fez a Jackie Kennedy.
Sim.
E ela perdeu para Emma Stone, o que acabou resultando no maior vexame do Oscar quando um filme foi indicado ao Oscar quando o verdadeiro era outro, que foi o La La Land. Foi por causa disso. E alguém foi demitido naquela noite. Né?
Exato.
Com certeza.
Com certeza.
Bom, se deixar também juntar Oscar, psicanálise, essas coisas, eu vou embora. Olha, eu já estourei o tempo, é uma satisfação tão grande, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui pra gente. Tem alguns, mas infelizmente não dá para dar voz a todos, né? E João, meu querido, né? Eu gostaria de agradecer novamente o seu aceite. Já tem uns 2, 3 meses, como eu falei, que a gente acertou essa data e
Exato.
nos falando. Fizemos aquela live que teve uma repercussão muito boa. Estamos com os projetos aí, né, da gente fazer outras, se Deus quiser, pela SPO, pelo meu canal. Seja sempre bem-vindo. Já foi feito o convite aqui da gente falar do Gatsby, a gente só acerta a data, então, já que você já aceitou. Aí eu deixo seus últimos comentários para a gente poder encerrar.
Sobre esse aceite, eu vou dizer para você que a premissa determina que o sujeito barrado e o objeto A se constituem na mesma hora e lugar, né? Então, eu não tenho nem dúvida de que isso vai acontecer. Guto, agradecer a
Claro, claro.
todos.
Talvez eu tenha sido até maldoso, entre aspas, te fazendo esse convite ao vivo, mas a ideia surgiu, a gente tem que verbalizar, né?
É assim que tem que funcionar. Queria te agradecer mais uma vez. Nós tivemos essa experiência de live há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, aproximadamente, e foi muito legal, né, a forma como a gente desenvolveu ali. Foi a forma como a gente desenvolveu hoje, né, a forma como eu gosto de trabalhar com essa coisa livre, né, em termos de colocações, né. Eu digo que eu gosto de trabalhar com o não editável, porque é isso que a gente faz em clínica, né. A gente trabalha com a não edição. Né? Ao contrário dessas construções cinematográficas maravilhosas que a gente está falando aqui, quando nós recebemos, quando nós nos colocamos na qualidade de suporte transferencial, é assim que nós recebemos o sujeito de enunciação, né? E é assim que eu gosto também de pensar o que é o como seria uma representação interessante da interlocução, né? Da forma livre como nós fizemos. Nós estamos aqui mais ou menos com 1h20 de live. Parece, a impressão temporal é completamente diferente, é claro. Queria te agradecer mais uma vez o convite, me colocar à disposição não só para esse projeto, como outros. Você sabe o carinho, o respeito, a amizade que eu tenho por você, né? Nós já falamos algumas vezes sobre isso, e eu sou uma pessoa que não tem nenhum problema em expor o afeto, né, publicamente, pelas pessoas que eu gosto, que eu admiro, pelos meus amigos. Não só por serem meus amigos, mas como eu sempre digo, né, por serem pessoas que têm algo a acrescentar. Né, eu acho que o que falta em termos gerais no mundo, né, é o acréscimo. Né? E é o acréscimo não pela titulação, é o acréscimo não pela arrogância argumentativa que se faz, não é presente de forma velada, com uma preocupação, uma pseudo-preocupação com outros, mas sim como algo honesto, verdadeiro e cru, como Closer é, né, e como nós somos, em certa medida. Obrigado, Guto, mais uma vez. Obrigado a todos que estão participando agora ou estão ouvindo esse podcast, que se tornará um podcast, né, e eu espero que todos consigam absorver aqui o que for do desejo de cada um.
E aí eu que falo demais e estava até afônico esses dias, como alguns sabem, fico até sem palavras assim depois disso. E é uma coisa que até o professor Leandro citou também, essa questão do desejo, né? O canal aqui, uma coisa que é um trabalhinho de formiguinha, pequeno, vai crescendo, e a gente faz com esse desejo mesmo de transmitir o que é a paixão, né? Que são as três paixões minhas, estão aqui no canal, que é psicanálise, cinema e filosofia. Uma coisa casa, tudo casa uma coisa com a outra, né? Então, ter pessoas como você nesse hall aqui, fazendo parte dos meus vídeos aqui, é uma honra muito grande. Então, te agradeço aí o carinho, né? O desejo que eu tenho, acho que você tem também, e a gente paga o preço, e a gente paga o preço por bancar o desejo, não é barato, né? Realmente não é barato. Então, agradeço aí a todo mundo. Alessandra diz aqui, mais um agradável encontro na sexta-feira, proporcionado pelo canal. Então, aí eu aproveito para dar uma de youtuber, né? Se inscreva no canal, se não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Espalhe aí, estou fazendo uma campanha aí para a gente chegar nos 1.000 inscritos. É trabalhinho de formiguinha mesmo, nunca quis fazer nada que fosse gigantesco para ter placa na parede, para ter essas coisas, nunca quis isso. É um trabalho que eu faço com cinema, principalmente. Eu comecei a fazer esse trabalho com cinema na internet discada ainda. Infelizmente, o blog saiu do ar porque o provedor fechou. Senão seria uma bela história para mostrar. E agora, juntando com a psicanálise, você abrilhantou muito a minha proposta. E te agradeço. E já dizendo aqui, antes que eu me esqueça, os nossos próximos convidados. No dia 28 de julho, teremos aqui Daniel Omar Pérez, que gentilmente aceitou meu convite. Vamos falar sobre cinema em geral. Não fechamos pauta em nenhum filme, né? Depois, no dia 18 de agosto, o colega Roberto Amaral, da área de literatura, vai estar aqui comigo. Aí nós vamos falar sobre Lavoura Arcaica, e aí vai ter um marco, vai ser o primeiro filme nacional que será tratado aqui no podcast.
Começando muito bem, desculpa a intromissão, mas Lavoura Arcaica é um filme maravilhoso.
Sim, não há que desculpar. Então ele sugeriu Lavoura Arcaica, vamos fazer esse trabalho. No dia 22 de setembro, nós vamos ter aqui o Dr. Bruno Thanos, um grande colega meu, também não sei se você conhece, psiquiatra, psicanalista, psiquiatra. Vamos falar de um filme que está aí na Amazon, que chama O Filho. Eu estou dizendo os filmes que aí as pessoas já podem ir se preparando, né? E dia 24/10, meu querido amigo formador, Alexandre Starnino, aceitou estar aqui comigo diretamente de Paris, né? Diretamente de Paris. Vai ser o único dia dos eventos que não vai dar numa sexta-feira por causa da agenda, e vamos falar sobre A Caça do Pets. Então são os nossos próximos compromissos. Sinta-se à vontade, João, a casa é sua, volte sempre.
Obrigado, meu amigo, e parabéns pela companhia aí desses colegas maravilhosos, né? E a escolha de obras sensacionais, né? O Filho assisti recentemente, agora, semana passada. A Caça já tem uns 2 ou 3 meses que assisti. Realmente, sim, são filmes que tem muito a dizer. E tem muito a não dizer também.
A não dizer também.
Né? Obrigado, Hugo, mais uma vez.
É isso que faz o cinema interessante. Com certeza. A leitura de cada um. Como quem já assistiu Closer pode assistir diferente agora, depois do nosso bate-papo. É o convite que eu sempre faço. Revejam um filme e coloquem suas considerações.
Sem dúvida.
Aberta, a obra está aberta. Muitíssimo obrigado, meu querido, a todos vocês. Uma boa noite, uma boa sexta. Né? O Miguel Falabella fazia assim, né?
Total, eu fiz em homenagem a ele agora.
E eu brinco muito, então, com o beijo do magro. Eu sempre brinco, o beijo do magro.
Um abraço, meu irmão. Obrigado a todos.
Até mais.